bom dia, Sobradinho, bom dia, região Centro-Serra. Estamos começando por aqui mais um programa de sábado pela sua rádio Sobradinho AM 1110. Hoje, 7 de janeiro de 2023, o programa, o primeiro programa de sábado deste 2023. Temperatura de 22 graus 8 décimos, 57% umidade relativa do ar. Estamos aqui na força do consultório odontológico multiprofissional, ortopedia facial e ortodontia, dos nossos amigos Dr. Guilherme Olivier, especialista em ortodontia e ortopedia facial, a especialidade que corrige a posição dos dentes, e também a doutora Camille Olivier, especialista em endodontia, que é o tratamento de canal, e também clínica geral, a quem a gente agradece a parceria em mais um ano. O nosso programa de sábado de hoje recebe integrantes da Segurança Pública e também do Clube Pró-Segurança Pública aqui de Sobradinho. Vamos dar um bom dia então para o tenente do primeiro pelotão da 5ª Companhia aqui de Sobradinho, o tenente Jerônimo Jesus D'Alberto. Tenente, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Vinícius, bom dia aos demais componentes aqui da banca hoje, aí os convidados aqui, o nosso presidente do Concep, o João Cides, o Daniel e o Fabrício, e aos nossos ouvintes, né, capitão Sonestral, que está nos acompanhando por telefone, né, está na cidade de Santa Maria. Então, um bom dia a todos.
Presidente do Clube Pró Segurança Pública aqui de Sobradinho, João Antônio Cides, seja bem-vindo, bom dia.
Obrigado, bom dia a todos. Então, estamos aí, né, para tentar iniciar uma ação hoje coletiva para da prol da segurança pública do nosso município. Para depois vamos explicar então qual é que é essa ação, né? Mas de imediato, então, um bom dia a todos.
O capitão comandante da 5ª Companhia, capitão Charles Sonestral Filho, está com a gente. Bom dia, capitão.
Bom dia a todos os integrantes da mesa e bom dia a todos os nossos radio-ouvintes.
Bom dia também para o nosso gerente administrativo aqui das rádios Sobradinho AM e Jacu FM, Daniel Gervasoni. Bom dia, Daniel.
Bom dia, Vinícius. Bom dia, Cides, tenente, Fabrício, capitão, e aos ouvintes. E é como disse o Cides, né, o nosso presidente. Vamos explanar aí algumas ideias, algumas sugestões que surgiu para nós aí, para nós melhorar a nossa segurança pública do município e da região, né?
Muito bem. Fabrício Seolim, nosso colega aqui da Rádio Sobradinho, Jacuí. Bom dia, seja bem-vindo.
Javine, bom dia a todos os presentes, componentes da mesa, aos nossos ouvintes. E a segurança pública, eu vejo que é um compromisso de todos. Então, todos devem abraçar essa causa de uma forma ou outra. Então, hoje nós vamos explicar qual é o nosso objetivo.
Muito bem, vamos começar por ele, então. Como é que vocês chegaram nessa decisão de, então, angariar recursos, fazer uma campanha em prol da segurança pública aqui do município? Quem começa explicando?
Vai, presidente. Bom, posso iniciar, né?
À vontade,
sem problema
tenente.
Algum. Nós temos a nossa patrulha rural padronizada, essa nomenclatura desde o ano passado pela instituição, então, em todo o estado. O pessoal, algum tempo atrás, conhecia como Patrulha Comunitária do Interior.
A PCI.
A PCI, né, que realizou desde 2012... várias prisões, recuperação de veículos, né, furtados, reforço em eventos em toda a região Centro-Serra, visitas nas residências do interior, visita em estabelecimentos comerciais do interior, apoiou sempre e apoia as atividades quando necessário no perímetro urbano também. Então, essa atividade da patrulha rural, ela tem ao longo dos anos assim se caracterizado aqui na região Centro-Serra como uma atividade muito importante. Ela é uma atividade realizada por uma dupla de policiais militares em um veículo, uma caminhonete, né, um veículo alto, né? Por quê? Para poder chegar a todos os rincões do nosso Centro-Serra. E nesse último ano nós tivemos algumas dificuldades na questão de manutenção destes veículos, né? Nós temos duas patrulhas comunitárias, duas guarnições, patrulhas rurais, melhor dizendo. Uma que atua mais na área de Sobradinho, que compreende o primeiro e segundo pelotão, Sobradinho, Lagoão, Passa Sete, Segredo, Lagoa Bonita e Barama. E a segunda patrulha, que compreende Arroio do Tigre, Tunas e Estrela Velha, na área do terceiro pelotão. E em várias ocasiões, operações conjunta, que nós chamamos Operação Paz no Interior. Então, o que que motiva a nossa a união de esforços, né? Que já há alguns dias estamos discutindo aqui com as lideranças da comunidade de Sobradinho, com o comandante da 5ª Companhia, Capitão Sonestral, a necessidade de colocarmos o quanto antes uma viatura Ranger do modelo da marca Ford, né? Modelo 2009, 4x4. Então é uma viatura alta, é uma viatura, apesar do ano, mas é uma viatura boa, só que ela teve necessidade de manutenção e foi para a oficina e foi identificado que se trata de motor. Então o custo é mais elevado para a manutenção daquela necessidade cotidiana, né? Inicialmente tivemos um apoio, um aporte, inclusive financeiro, do município de Passa Sete, que já estava nos ajudando ali para manter essa viatura em condição. Só que, como se trata ali um problema mecânico de motor, então o volume, o recurso financeiro aumentou, e então nós recorremos, né, ao nosso presidente do Concepro aqui, que o João Cides, aos demais lideranças, né, nossos amigos aqui, o Fabrício, o Daniel, aqui gerente da rádio Sobradinho, e demais lideranças, né, já fizemos várias visitas aí às outras entidades, basicamente recorrendo às entidades aí que já conhecem o trabalho, então já é mais fácil a gente apresentar essa necessidade, e com o foco, então, de fazer essa união de esforços, inicialmente, para ver o quanto antes a gente consiga consertar e colocar ela em pleno emprego novamente, Vinícius.
Muito bem. Eu quero aproveitar a presença do comandante da 5ª Companhia, o capitão Sonestral, através do telefone, para a gente justamente aprofundar um pouquinho mais nessa importância que tem a patrulha rural, né? Porque a gente noticiou aqui muitas vezes casos de abigeato, casos de furto, casos de roubo, muitas vezes, né, no interior. E a partir da chegada da patrulha comunitária do interior, até então, né, que se tinha essa nomenclatura, inibiu muito e muitas prisões foram realizadas através do emprego desses profissionais, desses homens e dessa estrutura que a Brigada disponibilizou. Por isso, Capitão Sonestral, queria que o senhor comentasse aí a importância que tem para uma comunidade como a nossa, que é essencialmente agrícola, com muitos recantos do nosso interior aí, a presença forte e efetiva de uma patrulha como essa.
Então, mais uma vez, renovo o agradecimento pelo convite e cumprimento também os radiovídeos. Bom, a patrulha rural, né, ela serve para o patrulhamento ostensivo e preventivo em todas as cidades da nossa ZA, que compreende, como já mencionado, Sobradinho, Segredo, Passa Sete, Lagoa Bonita do Sul, Lagoão, Ibarama, Arroio do Tigre, Tunas e Estrela Velha. Então, nós temos uma vastíssima, e eu diria até majoritária, área rural. E a função da patrulha comunitária, então, ela é coibir em um primeiro momento o furto abjeto, identificar veículos, pessoas transitando e também contatar os moradores para a obtenção de informações sobre qualquer fato estranho. E estranho, eu quero dizer, a rotina do local, para que a gente possa averiguar. Ou seja, busca-se não apenas um trabalho repressivo, né? Ou seja, tentar se conseguir um flagrante, por exemplo, por um abjeato, né? Mas também um trabalho preventivo, né? No sentido de trocar informações com a comunidade, obter informações para que assim a patrulha possa realizar atividade, para que possa ser organizada e realizada as ações de policiamento ostensivo. Então, mesmo quando há, por exemplo, algum fato, por exemplo, abigeato, né, nas localidades, deve-se a patrulha rural a se aproximar da comunidade, trocar informação, identificar suspeitos de prática de crime, né, que vem ocorrendo. E quanto a isso, apesar de que nos últimos tempos nós tivemos esse problema com a viatura, o que demandou que nós fizéssemos o patrulhamento rural com outras viaturas que não são bem adequadas, né, nós tivemos uma expressiva melhora nos níveis de, nos índices de abigeato. Veja-se, por exemplo, que em 2021 nós tivemos 99 casos. Em 2022 nós tivemos 54, ou seja, nós tivemos já uma redução, né, de aproximadamente, eu diria, 40%. Né? Então, e esse trabalho é possível por intermédio da patrulha rural. Então, essa nossa ação, né, essa nossa campanha, né, visa justamente implementar, aprimorar as possibilidades, dar melhor condições, não é, para a patrulha rural. Então, acredito que é mais ou menos por aí.
Uhum. Além desse patrulhamento ostensivo, desse trabalho efetivamente da Brigada Militar, também a gente via, através de fotos, de divulgação e de releases que chegavam para a gente, essa proximidade da Brigada Militar como entidade até mesmo, se aproximando dos nossos amigos do interior. Acho que esse ponto é outro ponto bem interessante, né, Capitão?
Sim, com certeza. Durante essa semana eu estive na rádio, não é? E eu mencionei que a Brigada Militar é 24/7, né? Ou seja, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, para além dessa atividade de fiscalização, esse contato com a comunidade é essencial, porque eu acredito muito, e tenho certeza que é isso mesmo, né? O nosso trabalho é melhor executado quando nós temos parcerias da comunidade, quando nós temos a comunidade junto conosco trabalhando.
Muito bem. Bom, João Antônio Cides, nosso presidente do Concepro, onde é que entra o Clube para a Segurança Pública nisso tudo?
O Concepro, então, desde a sua criação, então, ele é direcionado realmente para atender as necessidades da segurança pública. Por que que se foi criado isso? Nós não podemos querer que o policial, em vez de estar fazendo a sua tarefa diária, que é policiamento ostensivo ou a polícia civil, se preocupe na questão de manutenção. Sabemos, né, tenente capitão, que o Estado tem responsabilidade, mas a forma do Estado é morosa. E segurança pública, do meu ponto de vista, né, ela é pra, não é para amanhã, é para ontem. Então, quem pede por socorro, ele precisa de socorro agora, não para daqui a um mês. Então, aí entra o Concepro e as entidades todas que estão formando hoje o Concepro, né? É trabalhar com a comunidade, angariando, né? Procurando empresas ou até mesmo com ações, como a gente vai fazer, né? Um almoço, né? Para quê? Para suprir essa demanda de maneira mais rápida, para poder dar conforto para o policial trabalhar. Né? Não adianta a gente ouve muitas vezes aí, porque não faz nada, porque demora, mas a gente não se aprofunda no problema. Né? Então, nós temos que, o Concepro é o órgão que ajuda no que for necessário as instituições públicas da segurança pública. Uhum. Então, através desse, tivemos, né, uma reunião lá com o capitão, surgiu essa ideia de fazermos então esse galeto, onde será destinado 100% o valor para a arrumação dessa viatura, que é comprovadíssima a necessidade, né, dela tá rodando na nossa zona de ação aí.
Uhum. Com certeza. Bom, através dessa demanda, conhecida essa demanda, surgiu então a ideia desse almoço. Como é que vocês definiram isso?
A ideia do almoço, aí eu vou falar uma coisa que eu acho que eu penso, né? Não adianta a gente estar sempre pedindo, só pedindo. Eu acho que a gente tem que também oferecer alguma coisa em troca. Né? Quem trabalha em clubes de serviço, em entidades assim, sabe, né? Tu larga as tuas coisas para fazer alguma coisa em prol dos outros. Então, fica difícil para a gente, porque a gente chega nos lugares, os caras, pô, já vem pedir. Né? O cara, eu peço para pai, para o Lions, para o Concepro, então tu é um ser pedinte, né?
Fica marcado.
Fica marcado. Então, o que eu vi que foi uma bela uma conclusão que foi chegado na reunião, que, mediante o possível, vai ser feito encontros nas comunidades, tá? Para realmente, né, aquele policial ter contato com aquela comunidade. O capitão vai disponibilizar algumas palestras, né, no âmbito da segurança pública, né, tenente? De repente tem o Fabrício, alguma coisa nos bombeiros. Vamos criar alguma coisa para oferecer para essa comunidade, para fazermos lá um galeto, uma janta, e também transmitir conhecimentos, entendeu? Para eles entenderem como funciona a brigada, como funciona a Polícia Civil, para onde vai esse dinheiro, como é que se presta conta. Então, eu vejo que essas ações, a comunidade ajuda, nossa comunidade, ela abraça essas causas. Mas eu acho que sempre tem que ter alguma coisa que se dê em troca, né? Aquela via de mão dupla, né? Então, surgiu essa ideia de fazermos, então, aqui na igreja, né? Vai ser vagas, fichas limitadas, 350 fichas, com copo e cozinha, para nós, então, repassarmos esse valor para a arrumação da viatura.
Muito bem, muito importante. Bom, Fabrício, sabe bem como é que funciona isso, né, Fabrício, pelo tempo que está junto à corporação aí dos bombeiros voluntários aqui de Sobradinho também. É uma entidade que também depende muito de doações, né, dessa participação efetiva da comunidade no que se refere aí a fundos, angariar recursos, né. Quando a comunidade se une em prol de uma boa causa, as coisas realmente funcionam, né?
É verdade, Vinícius, e foi com esse objetivo que nós buscamos orçamentos, né? A equipe, o tenente, e já tinha, né, conhecimento do custo, né, dessa viatura. Hoje, para nós colocarmos ela em funcionamento, são R$16 mil orçados, né, todos comprovados, que será, então, esse valor gestado, né, pelo Concepro, né, tudo vai passar pelo Concepro. Então, como você disse, com essa experiência, poxa, a comunidade sempre atende o chamado, e não vai ser tão difícil, mas nós precisamos mobilizar. É, mobilizar entidades, mobilizar pessoas que, além, né, do jantar, ou melhor, do almoço que o Cid citou aqui, já há empresários, né, fazendo doações. Já temos os sindicatos rurais aqui, cito aqui o sindicato do Seu Delmar, cito o sindicato lá do Sidney, em Lagoa Bonita, já se mobilizando, né, liderança, por exemplo, lá do município de Lagoão, vice-prefeito Nélio já está se mobilizando lá também, né, para buscar junto, né, a essas as lideranças, essas pessoas que também são beneficiadas no dia a dia com o trabalho da brigada, né, algum valor que possa, né, colaborar para nós chegarmos nesse objetivo da reforma total desse veículo, né, e finalmente colocá-lo de volta às ruas.
Muito bem, acho que nessa questão de mobilização é aí que entra a Rádio Sobradinho, a Rádio Jacuí também, né, Daniel?
É, porque é muito triste nós, enquanto rádio, divulgadores de informações, às vezes quando os produtores nos procuram para relatar fatos de abigeato que aconteceu na sua propriedade. Então, isso aí a gente se solidariza com eles, né? Porque ao mesmo tempo que causa um prejuízo econômico para o produtor, tem a questão saúde depois para a comunidade, né? Porque vai, para acontecer o abigeato, alguém vai consumir essa carne. Então, em algum lugar, alguém compra, né? Então, isso também pode causar um problema futuro para quem compra uma carne clandestina, né? Tu não sabe a procedência do animal, não tem uma fiscalização, né? Ou mesmo não necessariamente um animal morto. Mas essas blitz que o tenente citava antes de fazer, isso tu tira muito animal sem procedência de circulação, né? Tu pode trazer uma zoonose de longe, tu pode trazer uma doença, né? Então isso aí também envolve mais que a própria segurança em si da propriedade, né? Porque hoje tu sair e deixar uma propriedade sozinha, muitas festas no interior aí não pode acontecer muito, porque, pá, tem que ficar alguém em casa para cuidar, Então, assim, com essa aproximação da polícia, né? No caso das polícias, dá para dizer, né? Porque tanto a Brigada Militar quanto a Civil, o intuito é ajudar essas entidades, né?
Isso é muito importante, Fabrício.
E também reverte no seguinte, eu recebi, essa semana eu fui conversar com um empresário, o Marci Moura, né, que tem um mercado lá no Rio Branco. Marci, tia, eu quero começar contigo, vamos trocar uma ideia. Temos aqui um projeto assim, tu acha que é viável o empresário colaborar? Ele na hora, não, estou ajudando aqui com R$500, e por quê? Eu sou da cidade, mas eu vou estar contribuindo com meus clientes lá do interior. Os clientes, que às vezes são prejudicados, né, tem um furto lá na casa dele, ele vai ter que arcar com o prejuízo, ele não vai gastar aqui no meu comércio. Então, já tem esse pensamento também do empresário, né, que vai reverter, né, apesar dele ser da cidade, a patrulha também vai estar, né, disponível, a patrulha da brigada, mas especificamente para o interior, ele teve esse entendimento, né, que ele dando suporte, né, para a brigada estar lá no interior, ele vai estar contribuindo também com o cliente dele. Então, acho muito importante essa mobilização e achei interessante também essa linha de raciocínio. E acabei também aqui de receber a confirmação de R$500, mais agora através do Tuxima. Mandou aqui pra gente R$500 já pro projeto.
Que legal.
E uma coisa que a gente que não tem muita intimidade, que não conhece como é o quartel, a gente tem que dizer pro pessoal que assim, ó, a patrulha realmente é uma patrulha que vai fazer esse patrulhamento no interior, mas o policial é aqui da cidade. Se nós largar o cara numa viatura que não é condizente pro terreno que ele vai andar, tu vai desgastar o cara, depois ele vai estar de serviço aqui, o cara vai estar de arrasto. Então a gente tem que dar condições pro policial, entendeu? Porque não adianta nós querer largar um carro de passeio para fazer patrulhamento num lugar que é...
áreas remotas.
Que não tem, né? Vai, o cara só vai sofrer. E daí o que acarreta isso aí? Outra viatura danificada, porque não é uma viatura apropriada para aquele local. Então, essa é a ideia, recuperar essa viatura para largar ela no lugar devido dela...
Adequado
para ela... para a guarnição poder render e continuar, porque o pessoal, como já foi dito aqui, ó, o pessoal do interior sabe do valor, sabe? Embora que pode não ter prendido ninguém, que não é o caso, mas a viatura passando é segurança.
Aquela pessoa que sai com...
E as pessoas ficam assim, ó, com a sensação de proteção e tão protegidas realmente, né?
Aquela pessoa que sai com más intenções de casa para cometer um furto, um abigeato, com a presença, só a presença, a viatura passando ali, já inibe.
É isso aí. Com certeza. Eu acho que essa fala do João Cid sobre o veículo adequado para a circunstância é importante. Nós sempre procuramos, no âmbito da brigada, as escalas, projetar, né, ou prever o veículo, dependendo da atividade e o evento, prever o veículo adequado para aquelas circunstâncias, justamente para economizar também, para não ter esse dano daqui a pouco no veículo, esse desgaste desnecessário. Né? E outro ponto importante é a questão do efetivo. Nós recebemos recentemente alguns militares que são de outras regiões. Então, a patrulha rural, e nós já inserimos eles participando de algumas atividades da patrulha rural, também para conhecer o território. A nossa extensão territorial é muito grande, né? E pessoas que não são da região têm uma grande dificuldade em se localizar, principalmente em situações de ocorrências, né? Então, também faz parte da estratégia participar dessas atividades para conhecer a nossa população, a nossa comunidade e também as vias de acesso, né? Locais, possibilidades de chegar em determinada comunidade por diferentes vias, né? Então isso faz parte de conhecer o território, de conhecer a comunidade, dentro de um planejamento assim, de emprego do policiamento.
Uhum. Capitão Sonnenstrahl, como é que a Brigada Militar enxerga esse movimento, essa mobilização de um conselho que tem como intuito, como, digamos assim, como experiência de vida, né, ajudar a segurança pública, em especial a Brigada Militar? Como é que a Brigada Militar enxerga, vê essa mobilização toda?
Bem, falando em nome da Brigada Militar, a Brigada Militar apoia e saúda esse tipo de prática. Porque o Consepro, ele existe não apenas na nossa cidade, na nossa região, né? Mas também em outras cidades, né? Em alguns lugares é chamado EGB, um Grupo de Apoio à Brigada Militar. Né? Então, a existência dessas entidades, dessas associações que apoiam a segurança pública, é algo que a Brigada Militar apoia e agradece, né? Porque, como já mencionado, embora o Estado possa ter ânimo, possa ter vontade de ajudar, o Estado é, como a gente diz, é inchado, né? Ele precisa atender não apenas a segurança pública, mas saúde pública, saneamento básico. Então, é natural, vamos dizer assim, que não haja verba, que não haja dinheiro suficiente, né, para atender a todas as demandas. Então, as iniciativas populares por parte das associações e entidades é de extrema importância e não só é um apoio para o nosso brigadiano, mas também é um apoio para a própria sociedade, né, para a própria comunidade que é beneficiada, porque é importante que se saliente, né, que essa é uma ação, mas é para arrumar uma viatura, mas como o próprio João Cides ali mencionou, isso é um apoio para a comunidade, isso é um retorno para a comunidade, é um benefício em prol de toda a comunidade.
Com toda certeza. Bom, o Consepro, ele, salvo engano, ele surgiu como Clube da Gasolina, é isso?
Sim.
Com o intuito de ajudar no custo do combustível dos veículos.
Isso. Foi bem lembrado.
Na origem...
1989.
Na origem faltava gasolina para as viaturas, né?
Exatamente.
E daí a comunidade se organizou e deu o nome, né? O Clube,
Clube da Gasolina,
por isso do nome. Hoje não é o problema a gasolina, hoje, graças, né, a todas as ações e evolução aí do Estado, propriamente das comunidades, não é o problema, são outras questões, né? Mas na origem do nome da entidade
era Clube da Gasolina.
Esse sentido.
Uhum. Eu acho que a causa toda, quando a gente fala em segurança pública, ela é muito nobre, por isso que as pessoas precisam ter esse olhar atento e essa disposição também em ajudar, né? Nesse momento em que a sociedade precisa dar a sua contrapartida a uma entidade que presta tanto serviço naquela hora que as pessoas mais precisam, né, Tenente?
Exatamente.
Se o senhor me permite uma parte...
Por favor, capitão.
O Fabrício mencionou antes sobre o empresário, né? Mas quem quer que seja, que queira, tenha interesse em participar dessa campanha de arrecadação de fundos, também pode, né? Posteriormente, acredito que os senhores passarão aí os dados, né? É um depósito em conta do próprio Consepro, né? E tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode participar,
com
qualquer valor, né? Não precisa, não tem valor mínimo.
Isso é importante. Vamos partir para isso, então, além desse almoço do dia 5 de março. Então, quem eventualmente não puder participar ou não tiver mais disponibilidade de fichas e ainda assim quiser auxiliar nesses recursos, como é que faz, Cides?
A gente vai disponibilizar.
Só vou, aproveitando o gancho, Cides, faço o convite dos associados que nós tratamos na reunião.
Sim.
Pessoal,
então vem um assunto, sempre puxa o outro, né? Uhum. Então, o que acontece? O Consepro aqui de Sobradinho, ele vai ter que passar por uma certa modificação, né? Por ser um conselho e daqui a um tempo vai ter que ter uma nova eleição, né? Para eleger uma nova diretoria. E o Consepro, então, ele vai ter que formar um grupo de associados. Então, como é que vai funcionar isso? A partir do mês de fevereiro, a gente vai começar a mapear a cidade e convidar as pessoas para se associarem ao Consepro, podendo a pessoa pagar uma taxa ou não, mas que seja para se associar, para formar um quadro de associados. O meu ponto de vista é que nós não precisamos grandes valores mensais. A gente pensa em propor R$5 para a pessoa se associar. Uhum. Para quê? Para ter uma constância de verba. Né? Vamos sonhar, vamos dizer que a gente vai colocar 2.000 associados, né, durante esse ano. É uma verba que entra. Né? A gente está falando aqui de associados, mas essa renda dos associados é o quê? É para pequenas manutenções, aquela lâmpada que queima, aquela ida na autoelétrica, uma troca de óleo, né? E ações maiores para problemas maiores. Né? Mas então o Concepro, durante esse mês de fevereiro, vai intensificar o quadro de associados. E como o capitão falou, realmente, nós não a pessoa física que queira doar, a gente vai fornecer a conta, e daí as pessoas podem até perguntar, por que não doa direto para a brigada? Aí é uma questão assim, ó, para o conselho, para o Concepro, é mais fácil para prestar contas. Uhum. E daí também não vai agregar a pessoa doou para a brigada. Né? Então é uma questão assim, ó, que estamos direcionando para o Concepro, porque ele tem essa função de ajudar a brigada.
E a aplicação do recurso aqui, né?
Aqui, com certeza. A pessoa vai doar no final da... Quando a gente... Claro que nós vamos arrumar, né, a viatura, né?
Vai dar certo.
Vai dar certo. Nós voltaremos aqui, vamos dar o custo, vai sobrar dinheiro e nós vamos dar conta, né, do que a comunidade nos ajudou, né? Por o que foi doado por empresários, por pessoa física, do almoço. Então, nós, o Concepro tem essa facilidade, ou qualquer outro órgão, né, tem essa facilidade da prestação de contas. Né, e não vamos agregar dinheiro à nossa segurança pública. Vamos, então, é por isso que a gente está canalizando para o Concepro, as entidades todas, vai se dar o número das contas do Concepro, para não agregar esse valor à entidade policial. Né?
Uhum. Isso é muito importante.
Fabrício, Vinícius, uma parte é a questão, a brigada não, vou deixar bem claro, a brigada não recebe nenhum tipo de recurso assim, diretamente aos policiais, então a brigada não gerencia, no âmbito nosso aqui de Sobradinho, não gerenciamos os recursos financeiros. Por isso, da relevância, isso já foi, né, falado e mencionado em outras reuniões e divulgação, por isso da importância da entidade Concepro. Uhum. Porque ela é uma entidade constituída por membros da comunidade, que lá tem o seu presidente, tem seu vice-presidente, o conselho fiscal, deliberativo, que são as pessoas que acompanham todo o recurso que entra, para onde que vai, então tem uma prestação de contas interna, né? E para atender o objetivo do estatuto da entidade, que é auxiliar e ali apoiar os órgãos de segurança pública do município. Só para deixar...
Que diga-se de passagem, muito bem organizado pelo Nelton, né? Que era o antigo presidente.
Presidente, né? Deixou, antecessor.
Ficou 6 anos, né, na responsabilidade. 6 ou 8 anos? 6 anos, eu acho.
2016... 6 anos.
É o nosso presidente,
agradecer, né?
Fez um trabalho maravilhoso, né? Deixou tudo ajeitadinho para a gente poder tocar desde daí para frente.
Muito importante. Capitão, quer contribuir?
Sim. Eu queria ratificar isso que o tenente Jerônimo já mencionou sobre a Brigada Militar não receber nenhum valor. Né? Isso nem é apenas no nosso âmbito aqui da companhia, né? Mas é no âmbito de toda a Brigada Militar. A Brigada Militar não recebe valores de particular. No sentido de, eu estou recebendo aqui o valor, o dinheiro, né? Isso tudo é feito por meio de depósito em contas públicas ou contas de entidades como o Concepro, né? Mas aconteceu uma situação interessante ontem à tarde lá na companhia. Chegou um senhor, né, de nome Clóvis, espero que esteja nos ouvindo novamente, eu mencionei que teríamos o programa, né? Inclusive um abraço aí para o seu Clóvis, né? E ele queria fazer uma doação em dinheiro, né? E aí, naquela oportunidade, eu ainda não tinha os dados da conta, né, para fazer o depósito a passar para ele, né? E acabei passando o contato da rádio, né, e do presidente do Concepro. Mas, a partir de hoje, que vai ser passada essa a informação relativa à conta para depósito do Concepro, eventualmente, quem não conseguir pegar a informação agora, se quiser ir à companhia para saber qual é a informação da conta, quais são os dados da conta para poder fazer o depósito na conta do Concepro, pode realizar, pode ir até lá que nós passaremos a informação. Repito, apenas a informação do número da conta. A Brigada Militar não toma, não pega nenhum dinheiro de nenhum cidadão, certo? Toda a contribuição para essa ação é feita mediante depósito na conta do Concepro.
Uhum. Por isso a importância do Concepro, né? De pessoas da nossa sociedade com responsabilidade também para gerenciar esses recursos que chegam, né? Para ajudar a Brigada Militar, Polícia Civil, enfim, aqueles que formam a segurança pública do nosso município, da nossa região, né, Cides?
Isso aí. Temos que trabalhar em prol de todo mundo, né? A Brigada é nossa.
Uhum. Com certeza todas as ações do Concepro e todas as ações que visam angariar recursos nesse sentido, Daniel, tem o nosso total apoio, né?
Sempre tiveram, né, Vinícius? E assim, ó, quem estiver nos escutando, procure seu contador, tanto empresa como pessoa física. Fale com o contador, ele vai explicar para vocês, pode ser dedução de imposto, ele vai dar as informações necessárias, tá? E como já mencionaram aqui o Cides, pequenos valores, no final ali a gente tem grandes soluções para aquele dinheiro, né? Pelo volume. Então, assim, é uma ideia que a gente já tem certeza que vai dar certo. Nós vamos colocar essa viatura para rodar aí. Então, temos bem confiantes com a nossa comunidade.
Com certeza, Fabrício.
Nesse sentido que o Daniel fala, eu acho que é um passo importante, que acredito que o presidente Cides, através do Concepro, vai trabalhar ainda, né, que é o PSEG, uhum, que é o Programa de Incentivo à Segurança Pública, onde empresas podem fazer, através, né, da dedução do seu imposto, o repasse diretamente destinado, né, a projetos da segurança pública. É um exemplo aqui, eu pego Agudo, que há poucos dias recebeu uma viatura nova da Brigada Militar, uma Hilux, através do PSEG, né, que a cooperativa lá do município destinou o imposto especificamente para Brigada Militar ser contemplada com uma nova viatura. Assim como viaturas, são armas, monitoramento também, são vários projetos que podem ser trabalhados. Uhum. E tenho certeza, né, presidente Cides, que o Concepro também, após essa campanha que estamos fazendo para restaurar a viatura, também vai dar uma atenção especial e vamos achar formas, né, de mobilização também nesse sentido.
É, com certeza. E aí passa, por onde passa isso? Esse bom relacionamento com a Brigada, com a Polícia Civil, com o órgão público. Porque, claro, eu tenho conhecimento da vida de militar, fui 33 anos militar. Agora, o que vai nortear, né, essa procura de valores e repasses é as necessidades que a Brigada e a Polícia Civil vão nos repassar, né? O que eles têm necessidade para a gente correr atrás realmente, né? E sair a cata desses valores, né? Uhum. Porque se vai para a União, pode vir para nós, né?
Exatamente. Então, há vários canais, várias formas de se angariar recursos. Lembro aqui do Nota Fiscal Gaúcha também, que tem um retorno.
Do Sicred.
Do
Fundo Social.
Tem também a questão do imposto de renda, né?
Já que vai pagar o imposto, então, né? É inevitável fazer esse pagamento. É. Então, vamos fazer esse pagamento, ficar aqui, não ir para o Caixa Único. Deixar aqui em Sobradinho para melhorar a nossa região, a nossa cidade. Tudo que nós pudermos fazer para melhorar a nossa região, o local que a gente vive, o retorno é quase que imensurável, né? Porque como ajudar a Brigada, a Polícia Civil, os bombeiros, todo mundo pode ajudar, mas eu não queria ter eles na minha propriedade nunca.
É o tipo de que nem pagar seguro,
pagar,
né? Pagar seguro, tu paga, mas não quer usar.
Jamais tu quer usar, né? Não queria de noite ter que ligar para, ó, aconteceu. Não, ninguém quer isso, né? Mas a gente não sabe se vai acontecer ou não. E espero que o dia que aconteça, as entidades tenham condições. Que coisa mais frustrante, né? Não ter uma viatura, às vezes, para fazer o deslocamento do efetivo, né? Então, é bem, bem complicado isso.
Eu vejo que temos que ressaltar o que disse o tenente, que disse o capitão, até o sargento Elias está ouvindo aqui, mandou para a gente lembrar que essa ação é para todo o Centro-Serra. A Patrulha Rural, que nós estamos hoje com o objetivo de fazer essa campanha, atende todos os municípios, todos Se
não é específico de Sobradinho.
Não é para Sobradinho. Então, se todos se mobilizarem de uma forma ou outra, os presidentes dos seus conceprus, dos seus grupos de apoio à Brigada Militar, dos seus municípios, dos seus sindicatos rurais, né, aqui dos municípios do Centro-Serra, se mobilizarem, vai ser fácil.
Do bairro?
Próprio bairro.
Entendeu?
Exatamente.
A gente tem tanto grupo, né? A gente está
exatamente
ali, tantos lugares que a gente participa, né? O bairro pode. Por que não pode? Associação lá da água, pode. Porque quando precisa, chama.
Exatamente.
Entendeu? Não se cobra. Claro que não se cobra o serviço. Segurança pública e saúde é por conta do Estado. Mas ajudar não custa, né? Agora vamos uma volta lá no passado, né? Às vezes o meu pai chegava em casa e dizia assim: ah, atendemos uma ocorrência lá, não sei, lá no interior. Fulano nos levou.
Pensa, né?
Não, e outra, isso não era fato esporádico. Não tinha viatura, não tinha nada. Eles atacavam o primeiro cara que passava na rua, entrava pra dentro do carro, o cara levava lá na ocorrência. Sabe? Isso aí, claro que nós nunca vamos voltar numa situação dessa, mas já se viveu. Né? Já se viveu.
Era corriqueiro.
Corriqueiro, claro, os caras faziam policiamento aqui, ó. Eu me lembro do meu pai.
A pé,
fazendo essa João Antônio aqui, ó, pra cima, pra baixo, e era o que tinha. E funcionava, então agora vamos ter que dar condições pra não voltar isso aí, né? Então.
Importante lembrar, né, tenente, que por trás da farda existem seres humanos, né? Policiais são seres humanos, são pessoas. E essas pessoas, esses profissionais precisam de material para desempenhar bem a sua função, né?
Com certeza, Vinícius, muito bem lembrado. O profissional, ele está ali para resolver problemas, né, cotidianos da comunidade, e muitas vezes sobrecarregado com relação aos problemas da comunidade. E é importante, é fundamental que ele tenha esses recursos, né, que ele tenha materiais adequados para dar uma resposta aceitável à comunidade, né? Adequada também, né? Para, como disse agora o João Cides, antigamente o pessoal fazia o policiamento a pé, hoje não, praticamente não existe, né? Policiamento a pé é só em eventos, né? Outra realidade. Evoluímos, melhorou, né? As tecnologias estão cada vez mais tecnologia para facilitar o trabalho. Mas sabemos que qualquer investimento demanda recursos, né? Então é importante que o policial tenha essas tecnologias à sua disposição, mas que tenha também o apoio da comunidade, né? Que entenda, e muito bem colocado essa questão, por trás de uma farda tem um ser humano, tem um pai de família, né? E também tem as suas necessidades, né? Então, se a instituição, se a comunidade consegue ajudar, colaborar no sentido de atender aqueles recursos que ele vai conseguir fazer melhor o trabalho dele, isso é bom, é salutar para toda a sociedade, né? O retorno é para todos, é para a coletividade.
Diga-se de passagem que o policial também se modernizou, né? Ele evoluiu. Se tu botasse o policial de 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Os caras passavam muito mais trabalho. Né? Não tinha condições.
Difícil. Um exemplo é a tecnologia, né? Eu sou da época do papel, ainda ando com a agenda, mas eu sou dos veteranos, já sabe que hoje o pessoal com o celular está tudo ali. Não tem mais
tudo,
pasta, né, de documentos, como antigamente, né? Minha época de soldado era a pasta de documentos.
Documento,
né? O sargento passa documentos, sargento. Hoje não, hoje é o celular, está toda a documentação, todo o sistema, né, de consulta, de pesquisa, de produção de documentos, está todos em um celular.
E agiliza o trabalho, né?
Agiliza, é muito
mais
fácil.
Amor de Deus, antigamente tu tinha que ir num fichário procurar, entendeu? Então hoje em dia tu tá online, né?
Acho que o capitão quer colaborar com a gente.
Sim, e além disso, a Brigada Militar hoje investe muito na qualificação profissional do nosso brigadiano. Ou seja, não é o indivíduo que faz o concurso, né, e depois nunca mais senta num banco escolar. Não, existe um curso de formação onde são ministradas aulas desde defesa pessoal, tiro, gestão orçamentária, gestão pública. Né, todas essas disciplinas são trabalhadas para que o policial atenda cada vez de forma mais qualificada as ocorrências. Então, E claro, fora a modernização por meio da tecnologia que já foi mencionada, né? Então isso é muito importante para nós.
Com toda certeza. Bom, eu não sei se o capitão já teve a oportunidade de percorrer os nossos recantos mais remotos ou mais distantes aí da região, capitão, mas eu lembro aqui com muito carinho também do interior do nosso Passa Sete, né, que é de dificílimo acesso em algumas localidades. E aí eu penso assim, se acontecer alguma coisa lá, que depende do deslocamento de policiais até aquele local, sem um veículo adequado, como é que se faz, né?
Bom, assim, a Brigada Militar, se tiver que ir a pé, ela vai. Não interessa. Se tem chuva, se tem barro, se tem alagamento, enchente, o que quer que aconteça, a Brigada Militar vai. Né? De um jeito, assim, missão dada é missão cumprida. Tá? Agora, perfeito. É óbvio, é natural que se nós tivermos condições, nós tivermos, por exemplo, nesse caso da nossa campanha, um veículo adequado, é óbvio que nós vamos chegar mais rápido, é óbvio que nós vamos chegar em melhores condições, né? E respondendo a primeira pergunta, eu já tive oportunidade, sim, né, de andar por boa parte do interior da nossa região, mas é uma região extremamente vasta, então ainda não pude conhecer todas as regiões. Mas aos poucos, né, faz agora... Hoje inclusive, está fazendo um mês que eu cheguei aqui. Mas agora, com o transcurso do cheguei no CRPO, né? Aqui, no caso, vai ter dia 12, um mês. Mas conforme vai passando o tempo, né, a gente vai conhecendo cada vez mais as diversas comunidades que nós temos no interior.
Tenente Jerônimo, que pode contribuir muito com essa questão, né, tenente? Acredito que muitas ocorrências já teve que se deslocar, nesses pontos.
Eu vou ter que acompanhar o capitão aí, nós temos que mostrar, nós temos 9 municípios, né? E daí temos Passa Sete, pega aquela costa do Rio Pardo e vem subindo ali, né? Emenda com Laguão lá em cima, né? Laguão também é uma grande extensão territorial, né? Muito interior. Tunas, Estrela Velha, né? Então, e cada município tem suas comunidades, tem suas localidades, tem o seu interior do município, né?
Então, e as necessidades, né? E as suas necessidades diferentes.
Exatamente, bem lembrado, suas necessidades, né? Não só de segurança pública, como outras. E a Brigada Militar tem que ir em todos esses rincões aí, né? E vai. A patrulha comunitária, na atualidade, que tem mais propriedade em termos de conhecer tanto o território quanto as pessoas.
Eu tenho certeza que o capitão está chegando agora e isso eu falo para a comunidade. Vamos surpreender o nosso capitão. E a gente sabe o quanto a nossa comunidade é solidária com essas ações, né, quando é chamada e atende, né? Nós vamos ter essa viatura recuperada o quanto antes, e eu quero mandar um abraço e saudar especialmente um que sempre esteve arrumando, dando suporte à brigada, que é o Adão Weber. Antigamente o Adão era muito procurado, os rádios da brigada, o giroflex não funcionava, né? Tava ele subindo em torre lá na brigada.
Tava sempre
envolvido. Exatamente, da chave, né? Então, quando surgiu essa ideia da recuperação, a primeira pessoa que eu lembrei foi do Adão. Quanto que o Adão contribuiu também com a Brigada Militar. E sabe o quadro que ele tinha lá? No cantinho das chaves, estava lá o diploma de amigo da brigada. Ele tem certificados de diploma para encher esse estúdio aqui. Ele tinha lá especialmente o de amigo da brigada.
Que legal, boa lembrança.
Quero saudar ele especialmente com essa ação.
Um abraço para o Adão Weber, lá, nosso amigo, né?
E a gente fala com convicção porque já foi feito outras ações, né? Como já foi citado, os bombeiros, a PAI, Lions, Rotary. A comunidade, quando abraça, e sempre abraça, o resultado é positivo. Não vai ser dessa vez que vai ser diferente, né?
Exatamente. Então, próprio Concepro sempre esteve presente, citou o Júnior, mas o Décio Antônio.
O Sidão. São pessoas que trabalharam e se tem hoje o Concepro é por causa deles, né?
Exato.
Então, se manteve durante todo esse tempo e vai ficar por muito mais tempo, porque a causa não vai ser essa ação que vai encerrar o Concepro. Não, depois dessa tem outra, vai ter uma para a Polícia Civil, vai ter para o Bombeiro, vai ter... Então, é um trabalho constante.
E a causa é justa e nobre.
E a causa é nobre, né? Então, vamos trabalhar, Então, já vamos deixar meio combinado com as donas de casa, né? Que naquele domingo não se preocupe.
Exato.
Né? Vamos pegar aquela fichinha ali e não vamos sujar a louça em casa, vamos comer aqui no salão paroquial.
Popa água, detergente, gás,
e trabalho. Bem baratinho.
E ajuda ainda essa causa super nobre, né?
É isso aí.
Tenente e capitão, eu queria retomar essa importância do bom relacionamento que a Brigada Militar tem com as comunidades. E quando eu falo as comunidades, não é somente as comunidades do interior, mas também as dos bairros, do centro da cidade. Eu lembro que uma vez as pessoas colocavam medo, principalmente nas crianças, quando faziam arte, né? Vou até chamar a polícia, vou chamar a brigada para te levar.
Olha lá o brigadiano, ó, vou te entregar.
E quando via a viatura passar, colocava medo na criança, né? E eu acho que isso tem mudado um pouco, de certa forma, porque a entidade Brigada Militar tem se mostrado cada vez mais participativa e amiga da comunidade, né?
Vou deixar para o capitão.
O lema da Brigada Militar é a força da comunidade, né? Como tal, a Brigada Militar se presta para apoiar, para auxiliar, para ajudar as comunidades e, como já mencionou o Tenente Jerônimo, para resolver os problemas da comunidade, né? Claro, os problemas dentro da nossa atribuição, mas... É essa a finalidade. Então, realmente, anteriormente, se ameaçavam as crianças, né? Assim como assustavam com o pai no futebol, assustavam com a polícia. Mas, felizmente, e assim, acho que é um passo evolutivo, vamos dizer assim, é uma mudança cultural, na realidade, né?
Sim.
Que a gente vê a polícia sendo amiga da comunidade, e de fato é, porque sempre foi, né? Então, a gente visualizar essa mudança cultural... E esse apoio da comunidade é algo que, para nós, enobrece, né? Enobrece o nosso trabalho, que é permanente, é contínuo, nunca para, né? E está sempre à disposição da comunidade. Onde quer que seja, quem discar 190 vai ser atendido, vai ter uma resposta.